Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, está no ar o Bola e Pandeiro. Hoje, comigo, Tarcísio Oliveira, mediando o programa. E o assunto debatido são as jovens promessas do esporte brasileiro. Para discutir o assunto, está presente à mesa a psicóloga esportiva Milena Casati. Boa noite, Milena, obrigado pela presença. O empresário e pai do jovem Neymar, jogador do Santos, Neymar da Silva Santos. Boa noite, seu Neymar.
Boa noite.
E também o técnico de handebol, Antônio José. Boa noite, seu Antônio.
Boa noite, é um prazer.
O que hoje são atletas em revelação podem ser a esperança de medalhas nas Olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro em 2016. Mas como lidar com esses jovens? Como deve ser o preparatório para esses atletas? Quais as chances deles representarem o Brasil no Rio de Janeiro? Tudo isso a partir de agora aqui no Bola e Pandeiro. E para começar, vamos direto com o seu Antônio. Como anda a procura pelos esportes e tem aumentado depois do anúncio do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas?
Com o advento da Olimpíada no Brasil, a procura na faixa etária compreendida entre 4 a 6 anos aumentou sensivelmente. Em todas as modalidades esportivas, porque a criançada gostou do que viu, daquele boom todo, daquela festa toda que foi feita. A gente só espera que, de fato, dê frutos isso aí.
Já existe já um foco nas Olimpíadas de 2016?
Nós já temos na categoria de base, onde nós trabalhamos, algumas crianças de 8, 10 anos trabalhando desde o ano passado. Sem sabermos a Olimpíada que ia ser realizada no Brasil, mas nós já tínhamos essa ideia de trabalhar para um futuro.
Certo. No caso, as Olimpíadas aqui, elas vão ser realizadas somente em 2016, ou seja, daqui a quase 7 anos. Milena, como tem que ser feita essa preparação psicológica do atleta, o jovem, né? No caso, o jovem atleta, que ainda, querendo ou não, hoje ele ainda é uma criança, para daqui a 6 anos. Como que é feita essa preparação?
Então, eu acho que essa preparação independe até de Olimpíada. Ela tem que ser uma constante, né? Porque, independente da gente preparar atleta, a gente prepara cidadãos. Então, mesmo com enfoque competitivo, que a gente trabalha outras coisas, eu, particularmente, sempre trabalho esse lado, né? A disciplina, essas questões de valores morais, valores éticos, que é importante não só para o atleta, mas para o cidadão. Porque amanhã ou depois ele pode não se tornar um atleta de fato, mas vai ser um cidadão eternamente, né?
Perfeito. A morte de Michael Jackson fomentou bastante a crítica sobre o excesso de treinamento imposto pelo pai do astro, quando ele ainda era criança. Agora veio à tona o garoto Juliano Strong, que aos 5 anos de idade exibe um corpo extremamente definido graças a uma carga excessiva de exercícios físicos que o pai lhe impõe. Pais, nem sempre preparados, prejudicam o desenvolvimento dos filhos quando trocam a função paterna pela do treinador, Milena?
A gente tem que tomar cuidado com isso, porque, veja bem, a equipe técnica, ela tem sempre um enfoque técnico, tático, psicológico, e o pai, ele leva uma carga emocional. Então, veja bem, uma crítica de um técnico cai de uma forma, uma crítica de um pai vem com uma carga emocional. Então, tem que tomar muito cuidado para não colocar a criança como atleta só. Aquela coisa assim, se eu vou mal, eu não sou nada. Se eu vou bem, eu sou tudo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso.
Certo. Seu Neymar, como o senhor trabalhou com o Neymar já nessa parte, quando o senhor viu que ele era um atleta que tinha um talento?
Não tive receita para isso, né? Eu acho que por conhecer, por ser filho, você vai adaptando a criança de acordo com o que ele queria, né? Eu só deixei a vontade dele.
Não houve
falar cobrança. Mais alto. Não, cobrança sim. Eu acho que o pai sempre cobra, né? Se ele vai mal nas aulas, se ele não obedece. E também se ele... O que ele está querendo fazer, ele está querendo fazer somente por brincadeira ou se ele quer levar a sério, né? Chega um momento que você começa a fazer uma cobrança. Mas foi dosada sempre, né? Sempre dando o máximo de carinho possível para que ele pudesse desenvolver com alegria, né? Se ele estivesse feliz, para mim era o que importava.
Perfeito. O repórter Felipe Santos, que está aqui conosco, vai também fazer uma pergunta.
Neymar, por que lado que partia mais a sua cobrança no seu filho? Mais pro lado do esporte, quando você percebeu mesmo que ele teria futuro? Ou não deixou de lado também a educação, se ele tirava notas vermelhas na escola?
Não, conforme... Isso foi com o tempo, né? Eu deixei ele se divertir primeiro. Eu acho que eu queria ele feliz fazendo aquilo e que ele explorasse o máximo que ele tinha de talento. Que ele não criasse obstáculo para isso. Se ele quisesse driblar, eu deixava ele, olha, dribla mesmo. Se quiser chutar, chuta mesmo. Usa as pernas que você tem, faz o que você quiser. Eu não criei para ele obstáculos ou rituais para que ele pudesse se moldar alguma característica. E ele desenvolveu isso, né? Com mais ousadia. Às vezes a gente tem que enfeitar as coisas para que ele possa, às vezes, se descobrir sozinho, né? Eu deixei o Neymar se descobrir sozinho.
Antônio, como os pais devem agir quando descobrem que o filho é um grande talento?
Eu fico meio preocupado com esse questionamento. Será que o pai tem conhecimento técnico, tático, científico para descobrir o talento? Ou será que o pai, às vezes, em algum momento, não espelha nele aquilo que ele não foi? Então, eu fico meio preocupado, porque eu como trabalho com atletas e atletas de rendimento, eu já trabalho com atletas prontos, eu já recebo os atletas prontos. Então, algumas vezes, eu tenho que tentar corrigir alguns problemas, não digo emocionais, porque para isso nós temos a Melena trabalhando conosco, né? Mas que atrapalham no rendimento. Porque lá embaixo, quando criança, foi muito pressionada pelo pai e pela mãe, e chega lá em cima e não consegue render.
Certo. Existe assim uma idade correta para você perceber que o filho é um talento ou que o atleta é um grande talento?
Nós, nas nossas andanças por aí, nós estivemos na Escola de Reserva Olímpica da Rússia e um dos questionamentos para o professor Josef Bauer foi justamente sobre as crianças, sobre o trabalho com essas crianças na ginástica olímpica. Começava tão cedo e, de repente, paravam. A resposta dele foi de pronto. Nós sabemos que nós fabricamos aleijados, mas fabricamos atletas, campeões olímpicos. Então, qual é o foco? O foco é a criança atleta de alto rendimento ou a criança atleta para qualidade de vida? Isso tem que ser muito bem diferenciado. E nesse ponto eu entendo que entra a psicologia do esporte. Porque o técnico, ele quer o resultado. Eu quero o resultado. Não quero saber se a minha atleta está doente. Eu estava conversando com a Bruna lá fora, se a menina está com enxaqueca, se ela está menstruada, se ela não está. Eu quero o resultado. Então, a criança, quando ela começa, então, o técnico, o professor, ele vai querer o resultado. Os pais ajudam muito. Com certeza, a obter esse resultado. Em alguns momentos atrapalha, mas na maioria das vezes ajuda mais.
Milena, essa cobrança por resultado em excesso que ele acabou falando, não acaba prejudicando o desenvolvimento da criança?
Então, é como ele explicou, se você tem esse enfoque competitivo, o resultado faz parte. Todo mundo quer resultado. Então, é uma coisa que você tem que aprender a lidar. O atleta tem que aprender a lidar com isso. Por isso, a parte psicológica, trabalhar o mental, trabalhar o psicológico. Porque não dá para viver sem essa pressão, essa cobrança, seja de técnico, seja de patrocinador, seja de pai. É claro que a gente tenta minimizar com o trabalho direto com o técnico, com o trabalho direto com os pais, mas eliminar não tem como.
Eliminar. No caso do pole, não corre-se o risco aí de uma criança acabar abandonando o esporte devido ao excesso de cobranças?
Pode, claro. Pode. Tem uma coisa que a gente chama de burnout, que é o esgotamento, né? É a desistência por esgotamento, né? E só uma coisa para deixar registrado, é importante a gente deixar registrado a cobrança velada. Porque uma coisa é cobrança. Agora, existe aquela cobrança velada, sabe? Que, olha, eu confio muito em você, viu? É uma cobrança. Então, tem que tomar cuidado com isso também.
Perfeito.
Só uma parte aqui. Nós tivemos uma perda no tênis muito grande, William Kyriakos. Eu fui aluno da professora doutora, agora me escapou o nome, Regina Brandão, psicóloga, e ela teve que tentar recuperá-lo no tênis, porque ele foi campeão mundial juvenil aos 16, 17 anos. Aos 18 anos, ele simplesmente parou de jogar. Por quê? Porque a cobrança por parte do pai em cima dele era muito grande. Nós perdemos um excelente tenista. Isso na década de 80, 90.
Perfeito. Seu Neymar, o seu Antônio falou na resposta anterior que muitas vezes o filho acaba fazendo algo que o pai gostaria de ter feito. No caso, o Neymar passou por isso? É algo que o senhor sonhava em alcançar, ser um grande jogador de futebol, ter nome, ter destaque no futebol?
Poxa vida, de vez em quando eu falo com amigos que é um privilégio. Eu acho que não é um sonho de um pai, mas é um sonho de qualquer um. Eu acho que quando você constitui tua família, sempre sonha em ter um casal de filhos, né? Eu quero ter um casal. E eu me sinto privilegiado, eu tive um casal. E, poxa, ainda mais você quer ser o primogênito, você quer que ele seja jogador de futebol. Aí você consegue fazer e o filho se torna um jogador de futebol. Eu acho que eu sou realizado nisso. Eu acho que a maior realização de um pai é você ver o seu filho realizado, feliz. Eu não... Sobre pressão, isso no futebol, ainda mais, o ser humano já é competitivo por si, né? E você desenvolve isso, queira ou não, desde muito pequeno. E o Neymar não é diferente disso. É competitivo também, ele briga com a irmã por qualquer coisa e tal. Ou você deixa essa competição para o bom sentido da coisa, né? Você leva para aquilo que ele quer realmente fazer, né? E você tenta educar da melhor forma possível. E desenvolver, eu não tenho como falar se eu acertei ou se eu errei. A gente só vê isso conforme o andamento, o resultado. O Neymar tem 17 anos hoje e para mim é uma satisfação ver que ele é um cidadão que participa das coisas que estão ao redor dele, né? É um garoto centrado, gosta do que está fazendo, está feliz no que está fazendo, né? E aguenta todo tipo de pressão possível, porque jogar futebol não é fácil, não. Então, a gente está muito orgulhoso, está muito feliz quanto a isso. Agora, se eu pudesse pegar essa receita, né? Deu certo comigo e colocar outro garoto, a gente não sabe, né? O ser humano é totalmente diferente um do outro. Então, o emocional é o que manda nisso tudo, né? Eu acho que para você conseguir qualquer coisa hoje na vida, não só no futebol, no esporte, mas em qualquer desenvolvimento, se você não tiver o emocional bem dosado, você não consegue fazer nada, não.
Tá ok. Felipe?
Neymar, você, além de pai, teve um papel, digamos, de treinador no começo, incentivando ele a jogar, e agora você ainda tem um papel de empresário. Como que é a sua relação com o seu filho hoje em dia?
Quando o Neymar, a gente conseguiu perceber que o Neymar estava se desenvolvendo como atleta profissional, que a gente começou a perceber que ele ia alcançar isso. Eu sei, como pai, trabalhar como empresário com ele seria difícil. Eu já coloquei alguém para fazer isso. Porque o emocional, você pensar profissionalmente no Neymar, a emoção vai entrar e você não vai conseguir conduzir a carreira dele. Então você coloca alguém que possa fazer isso melhor do que você, que não tem emoção, né? Então você começa a usar de artifícios, estratégias para você defender o profissionalismo do Neymar e eu poder gerenciar a vida dele como pai, né? Então a gente conseguiu, de alguma forma, tentar fazer o melhor, mas se estamos acertando, espero que sim.
Certo. Antônio, como o treinador faz para lidar com jovens talentos, né? Como que vocês trabalham esses jovens talentos?
Procurando mostrar sempre os seus limites. Porque se você percebe que aquela criança é talentosa, você tem que mostrar para essa criança até onde ela pode fazer desse talento um mérito. Se usar esse talento de uma forma errada, acaba por prejudicar a equipe, o rendimento da equipe. Isso em termos de esporte coletivo. Em termos de esportes individuais, eu acredito que seja menos difícil, não mais fácil. Porque é ele, somente ele. Então ele vai arcar com os erros. No esporte coletivo, a criança talentosa, você tem que fazer com que ela entenda a necessidade de que ela tem que distribuir as responsabilidades dela e dos demais. Não, a bola é minha, deixa que eu faço. Não, deixa que eu faço a cortada, deixa que eu faço a cesta, deixa que eu faço o gol, porque eu sou bom. Você tem que mostrar para essa criança que ela trabalha num grupo, ela está num coletivo. E quando a criança entende isso, fica muito fácil de trabalhar.
Perfeito. No caso, eu falo até do excesso aí, né? O corpo de um adolescente, ele suporta a carga de exercícios físicos, que é muito alta, que eles são submetidos?
Houve uma quebra no paradigma, no tocante à musculação para criança. Hoje se sabe que uma criança pode fazer musculação. O problema é a orientação, é quem orienta. A carga de exercício, eu entendo que ela tem que ser de acordo, foi o que eu falei agora há pouco. Qual é o foco? É a criança atleta de alto rendimento ou é a criança atleta por qualidade de vida? Se for atleta por rendimento, vai se fazer o quê? É o preço que tem que pagar.
Perfeito. Nós vamos rápido ao intervalo e voltamos já.
O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar.
Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos, em silêncio, sem pensar em nada de especial.
Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro.
Estamos de volta com o Bola e Pandeiro. Para você que acaba de ligar o rádio, nosso programa hoje discute as jovens promessas do esporte brasileiro e as cobranças sobre ele. Para isso, contamos com a presença do Neymar, pai do jovem Neymar, do jogador do Santos, com a psicóloga Milena e com o técnico Antônio. Milena, no caso, nós estávamos falando da cobrança e tudo, do excesso de treino. Como que o jovem faz para ele lidar? Trabalho, estudo, cobrança.
Então, faz parte. Então, tem que aprender a lidar, porque não pode deixar de estudar. Como eu falei, não sabe o que fim vai dar. A carreira, por mais gloriosa que seja, é curta, né? Então, tem que estudar, tem que treinar, tem que aprender a lidar com isso. Não vejo até como um excesso. Um trabalho bem feito, eu não vejo esse excesso todo, né? Tem os horários certinhos, no nosso caso, tudo divididinho, treinamento técnico, treinamento físico, treinamento psicológico. É tudo sendo bem dosado, eu não vejo problema nenhum.
Perfeito. Neymar, como que o Neymar está fazendo para lidar com estudos, trabalho, viagem? Como ele consegue conciliar? Como está sendo feito isso?
Empurrando com a barriga, não tem jeito não. Por mais que a gente tentou fazer de todas as formas que ele continuasse o estudo, continua o estudo, mas sabe que de uma forma sempre com ajuda, né? Com privilégios, porque não tem condição. Você pega aqui, fica um mês fora, daqui a pouco volta, mais 30 dias, daqui a pouco mais 20, mais 15, então não tem escola que aguente isso.
Ele ao menos conseguiu fechar o ano?
Olha... Fecharam o ano para ele, né? Porque não fecharam. É então, e o futebol, como é que eu posso falar assim? A competição não permite também, né? O cara chega, ele treina os dois períodos, chega à noite e a coisa é desgastante, né? Então eu tentei no começo fazer com que reduzisse isso. Falei assim, eu troquei, fiz uma troca de ele terminar o... terceiro colegial, mas que ele fizesse, então, um inglês, que era mais curto, faz uma horinha, se você aguenta, do que passar aquele horário até às 11 da noite estudando. Então, para poder reduzir isso, né? Para ele continuar fazendo alguma coisa. A gente conseguiu com um certo tempo. Depois, você tinha que carregar o professor junto com ele. Aí não combinou mais. Tem hora que é um privilégio estudar, ele sabe disso. Mas não conseguiu durante esse tempo, né? Na hora que começou a coisa mesmo pegar... Aí você tem que fazer uma opção, né? Aí a gente escolheu, o colégio vai estar lá, daqui a 20, daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, entendeu? E esse é o momento que ele tem que aproveitar, e o futebol não permite você perder o momento.
Perfeito. Agora.
Perfeito. Felipe?
Esse ano o Neymar ele teve envolvido com um problema, até teve uma repreensão em público do Vanderlei Luxemburgo, no caso dele ter jogado bola na praia com os amigos, como que funciona essa relação? Como que ele lidou com essa situação de agora eu sou um atleta, eu tenho minhas responsabilidades?
Não foi nem o Vanderlei. Foi um caso assim que o Neymar estava disputando uma Copa São Paulo, voltou e foi convocado, começou a treinar com os profissionais. E nisso ele fez a estreia com o profissional no dia. Até o momento eu deixava o Neymar totalmente à vontade, para que ele pudesse se divertir também, não ficar só na pressão de... sou um jogador de futebol, tenho responsabilidade, não. Mas quando ele estreou, no dia seguinte, foi num sábado, no dia seguinte ele estava na praia para fazer um rachão com os amigos. Aí foi quando a gente teve que dar uma segurada e começar a fazer. Agora modificou alguma coisa. Tem momentos para você mudar isso, né? Aquele momento eu achava que aquele momento era o momento de mudar essa história. Agora a coisa ficou mais... ficou um pouco diferente. Você vai ter que mudar a postura, a atitude, alguma coisa, entendeu? Porque criou aquele oba-oba, né? Aquela repercussão no Neymar. Então, a gente tinha que mudar as coisas, né? Já o shopping não servia mais, a praia não servia mais para jogar bola, para bater. Então, ele vai ter que mudar a vida, tem que aceitar isso, né? E você vai trabalhando, vai conversando todo dia, porque vai, tem que ser toda hora, né? Não adianta você querer conversar daqui a 20 dias, esperar as coisas. Não, tem que ser vendo uma televisão, dando exemplos, falando as coisas, antecipando situações para que ele possa perceber com as experiências dele mesmo que aquilo é bom, aquilo não é bom, entendeu?
Milena, quando uma criança se revela atleta e passa a se privar das atividades de lazer da sua idade, normalmente, como foi o caso que nós estamos comentando do Neymar, ela sofre consequências psicológicas, é difícil, como que é o tratamento?
Então, é uma adaptação, só que eu tenho observado no meu trabalho já há algum tempo que aquele garoto que é atleta mesmo de verdade, ele não sofre com isso, porque ele está realmente fazendo o que ele gosta. Ele não gosta, o atleta de verdade, ele não gosta de balada. O atleta de verdade, pode ser que mais velho, né? Mas aquele garoto, pelo menos todos que eu trabalhei até agora, eles não gostam, eles não têm interesses como alguns outros. Então, ele lida bem com isso. O prazer dele é ir treinar. Talvez no futebol seja um pouquinho diferente, né? Mas eu sempre trabalhei com tenista, com atleta de handebol. Então, o foco deles é um pouco diferenciado, né? Futebol tem mais essa coisa de, né? Mas veja, samba, cerveja e tudo mais, né? Então, é outro ambiente, exatamente. Um esporte como handebol, como tênis, o foco é outro, eles têm outro foco.
Mas todos envolvem, querendo ou não, viagem. O afastamento da família também não vem a prejudicar?
Então, também é diferente, né? Porque você pegar campeonato de tênis é final de semana. Os nossos jogos handball geralmente só final de semana, então não chega a atrapalhar a escola, não chega a atrapalhar muita coisa. Mas o atleta também tem que lidar com isso, porque ele vai estar longe no aniversário da mãe, ele vai estar longe no aniversário do pai. Então a gente tem que tomar cuidado, claro, em determinadas idades, não esquecer que é uma criança que quer brincar, porque como aconteceu com o Neymar aí, você tem que ter essa responsabilidade, porque... eu já tive atleta que véspera de campeonato, caiu de skate. Aí não pode jogar. Quer dizer, só que tem um monte de coisa por trás dele. Então, você incutir essa responsabilidade, essa disciplina, é trabalho. Diário, como o pai do Neymar mesmo falou. Do pai, do técnico, psicólogo.
A cobrança vem.
Quando ele tá concentrado, tudo
é mais seguro.
É
mais seguro.
Certo. Aí cabe o técnico, Antônio, agir como pai nessas situações? Como que vocês conversam? Qual o diálogo ali com os jovens?
Para as minhas atletas, eu costumo falar o seguinte: eu sou pai, sou mãe, sou namorado, eu sou tudo. Ainda bem que eu tenho a Milena, porque é uma carga muito grande para você dividir. Para você segurar sozinho. Então você tem que dividir. Se você não dividir, se você não tiver um apoio do psicólogo, eu como trabalho com mulher, se eu não tiver um ginecologista, se não tiver um suporte, eu não consigo resultado. Eu só consegui melhorar os meus resultados a partir do momento que a Milena veio trabalhar comigo. Quer dizer, não tem jeito. O técnico, ele é tudo, e ao mesmo tempo, dependendo da situação, ele acaba não sendo nada. Porque ele vai ter que fazer tudo, e ninguém consegue fazer tudo.
Perfeito.
É difícil.
Certo. Senhor Neymar, o senhor tem viajado junto com o Neymar para tentar... cobria até a parte que vocês ficariam afastados um do outro?
Não.
O técnico mesmo tem feito a situação aí, acaso?
Eu não fico próximo do Neymar em tudo. Vamos dizer assim, eu vejo todos os jogos dele, todas as partidas eu tento assistir. Desde quando ele era da base, ele era mirim, eu assistia todas. E a mesma coisa no profissional, assisto. Eu gosto de futebol. Eu converso com o Neymar depois do jogo, depois que acontece a situação, a gente chega lá e bate um papo sobre a situação, como ele foi, o desempenho, se ele atuou bem ou não, a gente um corneta o outro e pronto. Mas eu não fico próximo, eu deixo ele... As experiências eu penso assim, né? Pelo menos experiências, por mais que eu passe para ele essas experiências, ele tem que viver elas, tem que vivenciar para poder ele ter certeza da coisa. A gente tenta antecipar, mas não tenho como viver por ele, não. Não tem jeito.
Perfeito. Felipe?
É, pro Antônio José. Este ano eu tive presente nos Jogos Abertos do Interior e reparei que tinham bastante atletas representando Santos que não eram da cidade. A cidade está com problemas em revelar novos atletas, falta de estrutura. Como que você vê essa situação?
No caso do handebol, houve um hiato muito grande, de quase 15 anos aí, no tocante à parte de revelação de valores. Então, como que nós vamos agregar criança? Como que nós vamos trazer criança para o handebol? Para isso, temos que ter um espelho. E o espelho, nós temos que trazer de fora. De 14 meninas que nós estávamos nos regionais abertos, acho que 10 eram de fora. Isso não tem como. Hoje, nós temos nas nossas escolinhas quase 60, 80 crianças, meninas, na faixa etária compreendida de 8 a 10, 12 anos. Por quê? Porque esse espelho está refletindo, está dando resultado. Então, não é que não tenha apoio. Tem apoio por parte da prefeitura. A prefeitura nos apoia muito, a Petrobras nos apoia. Nós temos apoio. Só que houve um hiato muito grande. Ficou parado durante muito tempo. E nós estamos tipo formiguinha, trabalhando bem devagarzinho. Estamos indo. E está conseguindo resultado. A Copa TV Tribuna de handebol para nós. O Nimar também jogou futsal, né? A Copa TV Tribuna para nós, o handebol foi excelente. Que está revelando de valores, como mesmo no futsal está revelando muita gente, quer dizer, está tendo, hoje a cidade está preocupada com a base. Você só vai ter em 2016 atletas de alto rendimento, com condições de conseguir medalha, se você trabalhar hoje, lá embaixo, lá na iniciação. Senão não adianta.
Milena, há como desenvolver no atleta a capacidade de controle emocional em situações adversas?
Sim, com certeza. Esse é o trabalho.
Como que é desenvolvido esse trabalho?
Esse é o trabalho. A gente trabalha justamente esse controle da ativação, né? Que é popularmente ansiedade, né? Controlar essa ansiedade, para o atleta não estar nem muito ativado, nem pouco ativado. A gente trabalha a motivação do atleta, porque às vezes ele tem uma motivação intrínseca, né? Dele mesmo, mas às vezes não é tão grande. E a motivação extrínseca, né? Salário e tudo mais, fala mais alto. Então, tem que ser bem dosado isso daí. Esse é o trabalho mesmo psicológico, né? Lidar, porque ganhar é fácil até, né? Ganhar todo mundo... É como diz o Bernardinho, né? É, ganhar todo mundo quer, eu quero ver treinar. Então, o dia a dia que é difícil, porque ganhar é bacana, né?
Perfeito.
Você só ganha se treinar.
O glamour, né, de alguns esportes... É muito bom, mas para chegar lá e o dia a dia.
Tá, ok. Bom, o nosso programa vai chegando ao fim. Eu peço que antes, seu Antônio, faça uma breve consideração do que achou do programa e das promessas dos jovens futuros talentos, né?
Eu entendo essa iniciativa da Unisantos, uma excelente ideia. E sempre que precisar, nós estaremos aqui à disposição de vocês no que for preciso. Sabe, porque com essa troca de opiniões, o prazer de conhecer o pai do Nilmar e ver que, de fato, pelo menos a impressão que ele me passou é que ele não foi aquele pai chato que ficava cornetando o técnico. Essa foi a impressão que ele passou. Isso é bom, que se todos os pais fossem como ele, com certeza nós teríamos muito mais Nilmar no esporte como um todo. Parabéns pela iniciativa.
Perfeito, seu Nilmar, por favor, uma rápida consideração.
Não, consideração é que essa iniciativa de colocar, né, de explorar os jovens, saber entender como que é o trabalho, né? O sucesso de um garoto, ele não vem por acaso, não vem do nada. Ele vem de lá de baixo, de lá do comecinho. E não é um trabalho, né? Como eu falei no começo, às vezes a gente dá sorte. A gente coloca, não tem receita para coisa, mas é o começo de você começar a analisar que a parte emocional hoje, como trabalhar com psicólogo, é a parte, eu acho que amanhã os treinadores não vão ser mais treinadores, vão ser os psicólogos. Porque se você trabalhar o emocional, você faz vencedores, sim.
Tá, ok. Milena?
Eu só queria agradecer a iniciativa de vocês, porque psicologia do esporte é muito nova ainda, pouco aceita, né? Então, a gente tem que divulgar o máximo que puder para as pessoas terem mais conhecimento e verem o quanto é importante, né? Então, só agradecer. Eu estudei aqui na Unisantos, eu gosto muito daqui.
Tá ok?
Pra casa.
É.
Tá ok, o programa vai chegando ao fim. Eu agradeço a presença da Milena, a presença do Antônio, a presença do seu Neymar e a presença do repórter Felipe. O programa de hoje discutiu as promessas do esporte brasileiro, as pressões sofridas pelos atletas e como os envolvidos devem agir na preparação dos atletas. E para discutir o assunto, conosco a psicóloga Milena, o pai do jogador Neymar, senhor Neymar, e o técnico de handebol Antônio José. O programa teve a produção de Bruna Romão e Isabela Pegas, reportagem de Felipe Santos, redação de Bruno Pena e Vitor Pajaro e fotografia de Antroise. Eu fico por aqui, até o próximo programa.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.